Essa decisão se estende a pelo menos outros 20 investigados na Operação Narcofluxo, além de MC Rian SP, que está preso em Mirandópolis, no interior de São Paulo. A medida também contempla, por exemplo, o influenciador Cris Dias, que está em Suzano. Essa medida foi tomada depois da decisão que também tirou da cadeia o produtor musical Henrique Viana, conhecido como Rato da Love Funk, que acabou se estendendo também aos outros investigados. Eles não precisarão cumprir prisão domiciliar ou usar tornozeleira eletrônica, mas deverão cumprir algumas medidas cautelares, como, por exemplo, comparecer em juízo mensalmente, proibição de se ausentar da cidade onde residem por mais de 5 dias e também a proibição de deixar o país. MC Rian e outras 33 pessoas são investigadas na Operação Narcofluxo da Polícia Federal por um esquema de lavagem de dinheiro para o crime organizado, mais especificamente para o primeiro comando da capital, o PCC. As investigações apontam que eles se utilizavam de rifas ilegais, de casas de apostas e até mesmo de outras empresas, como restaurantes e produtoras musicais, para lavar esse dinheiro. O esquema teria movimentado R$1,6 bilhão.
E nós seguimos acompanhando. São 7:54, virando a página agora, a gente fala mais de economia, pensando em conter a alta dos combustíveis, sinalizada pela Petrobras e causada pela guerra no Oriente Médio. O governo federal anunciou que deve subsidiar parte desses custos. E de São Paulo, o Ricardo Spárvoli traz informações pra gente ao vivo. Bom dia, Ricardo.
Na prática, Felipe, o governo vai bancar parte do custo do combustível, tanto para o produto produzido aqui no Brasil, quanto para o importado. Esse subsídio vai ser pago diretamente a produtores e importadores, com intermédio da Agência Nacional do Petróleo, a famosa ANP. Ainda não foi definido o valor exato por litro, mas existe um limite, tá? O desconto não pode ultrapassar o valor total de tributos federais que hoje incidem sobre a gasolina. Ou seja, cerca de 89 centavos por litro não pode ultrapassar esse valor. A ideia do governo é começar pela gasolina. Isso porque até agora a gasolina não tinha recebido nenhum tipo de ajuda desde o início da crise internacional dos combustíveis, claro, iniciada ali por conta da guerra no Oriente Médio. Mas o plano também prevê a possibilidade de estender esse benefício para o diesel, principalmente quando acabar o subsídio atual, que está em vigor até o fim de maio, ou seja, até o fim desse mês. Em termos de impacto, o custo para os cofres públicos pode ser alto. A cada 10 centavos de subsídio por litro de gasolina, o gasto estimado é de cerca de R$270 milhões por mês. Mesmo assim, o governo afirma que a medida é fiscalmente neutra. Isso porque a alta do petróleo também aumentou a arrecadação de royalties e dividendos, o que ajudaria a compensar essa despesa. Agora, o texto dessa medida provisória deve ser publicado ainda nos próximos dias e os valores do subsídio ainda vão ser detalhados pelo Ministério da Fazenda.
Obrigada.
7:56. Valeu, Ricardo Spárvoli. Joana, tá na hora de atravessar o oceano.
Bora atravessar o oceano. A França liberou um cruzeiro com mais de 1.700 pessoas depois do país determinar quarentena, com a confirmação de um passageiro morto. 90 anos, ele estava a bordo. Direto do Reino Unido, Marina Isidro traz mais informações.
Olá, bom dia, Felipe e Joana, para todos. As autoridades francesas autorizaram que passageiros sem sintomas deixem um cruzeiro de bandeira britânica que tinha sido colocado em lockdown depois que um senhor de 92 anos morreu e 80 pessoas tiveram sintomas estomacais. Foi confirmado que esse senhor britânico morreu de um ataque cardíaco sem relação com o que depois foi confirmado como um surto de gastroenterite. Dentro dessa embarcação com 1.700 passageiros e tripulantes que está na costa de Bordeaux, na França. Os passageiros foram colocados em lockdown depois da morte desse senhor, segundo as autoridades, por um excesso de cuidado, já que existe uma preocupação internacional por causa do surto de hantavírus naquele cruzeiro que saiu de Ushuaia, na América do Sul, no dia 1º de abril, e em que 3 pessoas morreram. Sobre esse cruzeiro, inclusive, ele chegou às Ilhas Canárias, na Espanha, no último domingo. Os passageiros foram então levados com segurança em voos fretados para os seus determinados países, colocados em isolamento em hospitais E agora os que estão sendo liberados começam a poder voltar para as suas casas para continuar a quarentena. Isso porque o hantavírus tem um período de incubação de até 6 semanas. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde deu uma entrevista coletiva dias atrás, tranquilizando as pessoas, lembrando que hantavírus não tem nada a ver com a pandemia da Covid-19, não tem nada a ver com Covid nem com influenza, que é uma questão muito diferente e que o risco para a população é muito baixo.
Tá certo, seguiremos acompanhando porque é uma notícia de impacto internacional, mundial, mas sem alarme, né? Vamos pro esporte agora? Primeira hora do nosso futebol, Gustavo Soler vai trazer pra gente os destaques. Diga lá, Soler.
Tudo bem, Bueno, Joana, bom dia para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui no TMC 360. O São Paulo busca um novo treinador no mercado após demitir Roger Machado na noite de quarta-feira, depois da eliminação do São Paulo Futebol Clube na Copa do Brasil para o Juventude. O tricolor paulista entrou exatamente nesta quinta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu no Morumbis por 1-0 e em Caxias do Sul perdeu para um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor, com isso, foi eliminado e perdeu a possibilidade de garantir só nesta fase 5 milhões de reais, um dinheiro muito importante para um clube extremamente endividado como o próprio São Paulo. Vale lembrar que o presidente do clube, Harry Massis, teve um áudio vazado no começo da semana afirmando que o São Paulo não teria dinheiro para demitir o Roger Machado e pagar a sua multa rescisória. 3 dias depois, o São Paulo é eliminado e o Roger Machado é demitido, e agora o tricolor terá que arcar com o valor desta multa rescisória. Quem continua no cargo é Rui Costa, diretor de futebol responsável pela contratação e pela demissão do próprio Roger Machado. Lembrando que, se o São Paulo quiser demitir o Rui Costa, também terá que pagar um valor de multa rescisória. E neste momento, o diretor não quer pedir também demissão dentro da equipe do São Paulo Futebol Clube. Falando agora sobre os outros jogos da Copa do Brasil, a equipe do Atlético Mineiro conseguiu a sua classificação nos pênaltis contra o Ceará, o Remo eliminou o Bahia, o Palmeiras goleou o Jacuipense por 4-1, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 e também se classificou, e o Santos bateu a equipe do Coritiba jogando no Couto Pereira, com uma boa atuação de Neymar, que, de acordo com o nosso setorista do Santos, o Fabiano Fará, estará na lista final de Carlo Ancelotti e será convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026, que, é claro, terá cobertura completa aqui da TMC.
Valeu, Soler. 8:01.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É 1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:02 agora. Vamos direto às principais notícias deste momento.
Lembrando que a gente vai trazer aqui no TMC 360 em instantes mais informações sobre a sexta já, hein? Fase da operação Compliance Zero, desta vez com a prisão, né, por parte da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, com quem eles têm, obviamente, além das relações familiares, relações empresariais. Tudo isso está dentro do contexto da investigação sobre o Banco Master e suas implicações no mundo empresarial, no mundo político, no mundo jurídico também. Daqui a pouco a gente tem para você detalhes.
O STF prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária de Felipe Cansado Vorcaro, primo do dono do Banco Master. Ele é investigado por supostamente operar movimentações financeiras ligadas ao esquema de fraudes. Segundo a polícia, ele atuava na estruturação dessas operações dentro de empresas citadas na investigação.
O governo federal anuncia medida provisória que vai subsidiar o preço da gasolina. A medida prevê desconto de 10 centavos por litro para o consumidor. Custo R$272 milhões por mês com recursos do Orçamento da União, segundo o Ministério de Minas e Energia.
O governo de São Paulo suspendeu mais de 30 obras da Sabesp depois de explosão no bairro do Jaguaré. Segundo o governo, as obras foram interrompidas para a revisão dos protocolos de segurança e prevenção de novos acidentes.
A Anvisa confirma a presença de uma bactéria em mais de 100 lotes de produtos de limpeza da marca IP, aquela IP com Y, né? O que levou à suspensão da venda. Segundo a agência, foram identificadas falhas no controle da qualidade e no processo de produção. A IP afirma que colabora com as autoridades e que reforçou os protocolos de qualidade e segurança após a identificação do problema.
8:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos para Brasília. Uma pesquisa do Projeto Confia mostra que mais de 45% dos conteúdos de fake news sobre eleições focam no funcionamento das urnas eletrônicas. A Rafaela Soares tem os detalhes do estudo.
Esses analisados de 2022, eleições 2024.
Vamos conectar novamente com a Rafaela Soares, porque a conexão não estava totalmente daquele jeito que nós gostamos, para que você entenda direitinho a informação.
45%, quase metade do universo pesquisado por esse levantamento, né? Mostrando que que esses conteúdos de fake news sobre eleições focam no funcionamento das urnas eletrônicas. Mas é uma coisa, né, que até parece assim, será possível que a gente está discutindo isso em 2026?
Estamos.
A urna eletrônica está completando, inclusive, 30 anos, né? Ela estreia na eleição de 1996 e até agora nada. Porém, contudo, entretanto, todavia. Bom, vamos a outro ponto de Brasília agora. Vamos para o nosso estúdio, né? O estúdio da TMC. Em Brasília, falar do STF, que inicia nesta quinta-feira o julgamento sobre a validade da lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. Lívia Abraço, conta pra gente.
Pois é, Felipe, essa norma que foi aprovada em 2023, ela obriga as empresas que têm mais de 100 funcionários a divulgar relatórios de transparência salarial e adotar medidas que corrigem as diferenças de remuneração caso sejam identificadas essas desigualdades. Ontem, o Supremo Tribunal Federal ouviu representantes das entidades empresariais, ouviu também sindicatos e organizações da sociedade civil. O julgamento continua hoje, está sendo esperado, então, o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. As empresas e o Partido Novo, eles argumentam que a divulgação desses salários pode expor informações estratégicas das empresas e também pode ferir o princípio da livre iniciativa. Também defendem que as diferenças salariais, elas podem ocorrer, né, por alguns critérios, como tempo de serviço e também vantagens individuais. Já os sindicatos e as entidades que são ligadas aos trabalhadores dizem que essa lei é fundamental justamente para combater as desigualdades que são históricas no mercado de trabalho, especialmente contra mulheres e contra mulheres negras. Eles defendem também que essa medida, ela promove justiça social e garante mais transparência nas relações de trabalho. Então, estamos aguardando o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão.
Obrigada, Lívia. Agora são 8:07. Voltamos a falar com a nossa Rafaela Soares, ainda em Brasília. Temos a nossa conexão retomada e agora conseguimos te ouvir perfeitamente. Rafa, você estava falando sobre a pesquisa do Projeto Confia, que mostra que mais de 45% dos conteúdos de fake news sobre eleições são sobre o funcionamento das urnas, Rafa.
É isso, esse levantamento levou em conta aí conteúdos tanto das eleições de 2022, eleições gerais, e de 2024, eleições municipais. Então, entre as desinformações mais comuns estão aí suposta fraude nas urnas, voto preenchido automaticamente, problemas no botão confirma. Esse estudo foi divulgado aí no ano que a urna eletrônica completa 30 anos no país, inclusive com uma cerimônia, tivemos até o lançamento da mascote Pilili aqui em Brasília, que vai acompanhar toda a eleição agora no segundo semestre, e os pesquisadores afirmam que as fake news exploram dúvidas da população sobre o funcionamento do sistema eleitoral, e também a gente teve uma queda na confiança desse sistema aqui no Brasil. Inclusive, esse foi um dos temas que Nunes Marques, o presidente do TSE agora, abordou no seu discurso ali quando ele assumiu a cadeira. Ele disse que é necessário defender eleições limpas e transparentes, e disse que as urnas eletrônicas são patrimônio institucional da democracia brasileira e que o sistema eletrônico brasileiro é o mais avançado do mundo. Ele destacou também que a justiça eleitoral, sob o comando dele agora, vai fortalecer a confiança pública nas urnas eletrônicas. Ele também defendeu a liberdade de expressão durante todo o processo eleitoral. É um dos grandes desafios que Nunes Marques vai ter no segundo semestre, além da IA, que também contribui para essas fake news serem disseminadas cada vez mais, principalmente nas redes sociais.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Vamos continuar falando sobre Brasília, mas agora sobre a notícia do dia, que é a informação que foi vazada pelo portal Intercept Brasil da relação entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que foi dono do Banco Master. Ela foi revelada, então, numa série de reportagens, e isso tem um impacto nas eleições deste ano. Qual é o impacto? Qual a dimensão desse impacto? Ainda não sabemos, mas é claro que tem impacto, inclusive porque vários aliados de Flávio Bolsonaro já se posicionaram contra ele. Vamos conversar com o Sérgio Praça, cientista político ao vivo aqui no TMC 360, para nos ajudar a entender qual é o tamanho desse impacto. Flávio Bolsonaro, que tinha dito em declarações que não respingaria nunca a crise do Master na família Bolsonaro, talvez possa ser um tsunami, não um respingo. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, tudo bem?
Tudo ótimo por aqui. Eu queria perguntar justamente agora sobre a narrativa. Nós estamos na era da pós-verdade, então os fatos, eles são interpretados por forças contrárias de uma forma, por forças a favor de outra forma, e o que nós vimos foi uma lambança de ontem para hoje aí na direita e também na oposição. O PT comemorando, né? Então, aliados de Lula comemorando, a oposição a Flávio comemorando, e aliados do Flávio Bolsonaro se posicionando contra ele na tentativa de se afastar do nome de Daniel Vorcaro. Mas tem muitas pessoas tentando encontrar justificativas para que essa relação ela não seja tão danosa nas eleições. Então, o que, que é imoral? O que, que é ilegal? Pode, não pode? Como é que nós vamos poder medir o impacto dessa informação, dessa relação nas eleições, Sérgio?
O grande problema para o Flávio Bolsonaro não é nem a relação com o Vorcaro, que de resto tanta gente tem ou tinha, né? O grande problema é ter áudio disso, né? Isso é muito difícil você dizer, embora, né, a gente tenha visto algumas pessoas tentarem dizer, ah, mas o áudio pode ser falso, tem que ver de onde vem, quem vazou, etc. Mas o dano para a pré-candidatura dele é real, né? Imagina esse áudio sendo usado em toda a propaganda no Instagram, TikTok, o horário eleitoral, haver alusões ao áudio em debates entre os candidatos. Então eu vejo a candidatura do Flávio Bolsonaro como bastante incerta nesse momento.
Sérgio, uma consequência imediata desse anúncio, desses áudios, dessa matéria do The Intercept, na minha interpretação, foi a rápida reação do mercado financeiro, que nos leva a interpretar que o mercado financeiro, para a Faria Lima, né? O Flávio Bolsonaro já estava precificado. Isto posto, e dado o tamanho do escândalo que pode vir a ocorrer, como você trouxe nessa sua análise, já começa uma busca por um plano B, né? E aí eu te pergunto, existe alguém nesse momento, já se fala em Michele e tal, mas existe alguém de aspas, confiabilidade dentro desse campo político para unir e ser um contraponto a Lula?
Eu acho que não existe consenso em um nome diferente do Flávio, né, que seja aceito ao mesmo tempo pelo, né, pelo que se chama de centrão, né, pelo establishment político de Brasília e pelo mercado na Faria Lima. E eu vejo essa hipótese da... Então, assim, vamos pensar que a gente tem três alternativas de imediato, né? A Michelle Bolsonaro, mãe do senador, esposa do ex-presidente, Romeu Zema, que vem do governo de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, que vem do governo de Goiás. A Michelle, embora seja um nome conhecido e que vai e que traria esses votos dos fiéis ao bolsonarismo, é um nome já maculado também, porque a impressão que eu tenho, né, tudo no Brasil é muito dinâmico, mas a impressão que eu tenho é que ontem pode ter feito com que, né, o caso divulgado ontem pode ter feito com que o sobrenome Bolsonaro seja de quem for, Michele, Flávio, Eduardo, Jair, o nome já esteja complicado, já esteja associado demais a tanta coisa negativa, pandemia, rachadinha, agora esse áudio do Vorcaro, fora outras questões, né, de tentativa de golpe ainda, né, esquecemos coisas mais importantes, talvez a mais importante, e fica até em segundo plano às vezes. Talvez ontem tenha sido tipping point, né? Tipo, olha, isso foi a gota d'água para não haver mais uma candidatura viável do bolsonarismo, né? Talvez no sentido não de voto, não que a Michelle não conseguiria herdar os votos do marido, mas no sentido de confiança do establishment e do mercado, né? Eu vejo o senador Flávio Bolsonaro como, né, com todas as questões de corrupção e acusações, tudo, ele é ou era um político muito mais conversável, muito mais fácil de se reunir e de conversar, enfim, de firmar acordos tanto com o mercado financeiro quanto o establishment, do que a Michelle Bolsonaro, do que o próprio pai Jair Bolsonaro. Então, acho que tem um baque real em relação a isso, em relação ao caso de ontem, para a família Bolsonaro como um todo, né? O que suscita a possibilidade de o Zema ou o Caiado se beneficiarem disso. Eu acredito que o Ronaldo Caiado é um nome complicado por conta da idade e por conta do estado que ele representa, que é um estado de pouca, né, com todo respeito ao Goiás, pelo amor de Deus, mas não é um estado de tanto destaque e de atividade econômica tão diversificada quanto Minas Gerais, Rio, São Paulo, né? Então acho que o Zema tem uma vantagem nisso, né? Se for um desses três aí, eu vejo o Zema mais bem posicionado, mas vejo o Zema também como um candidato frágil, né, que de repente, do nada, fala em trabalho infantil e, né, escorrega numa casca de banana que ele próprio colocou. E vale lembrar, né, ainda temos 4 meses e meio para eleição, né, o registro de candidaturas ainda tem um tempo, né, tem alguns meses. Então, na verdade, eu vejo assim, entre esses três, não vejo ninguém com potencial real de derrotar o Lula.
Muito bem, ontem inclusive foi chamado por alguns de Flávio's Day. Seguimos acompanhando, um agradecimento aqui ao professor Sérgio Praça, cientista político, conversando conosco aí sobre o escândalo da vez. Um grande abraço, professor, até mais.
Abração, bom dia.
8:18 agora.
Vamos fazer conexão agora com Dá tempo ainda? Claro que dá. Ele está prontinho aqui, o nosso Guilherme Ravache, colunista de tecnologia e negócios, está ao vivo em Nova York, vai falar sobre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos durante a entrevista, que disse que Washington pode manter conversas sobre inteligência artificial com a China, porque eles estão na liderança. Então, foi aí, ele admitiu que a China está em posição de uma posição favorável em relação aos Estados Unidos. Ravache, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Na verdade, o Bessa disse que dá para fazer essa negociação porque os Estados Unidos estão na frente, tem uma vantagem. Ele, vendo essa vantagem americana, se sente confortável para negociar. Mas isso é discutível, tá? Tem quem veja uma vantagem da China. Quando a gente fala de IA, pensa-se, ou imagina-se que é uma coisa só. Não é. A IA são várias vertentes. Uma delas, por exemplo, é a IA industrial, IA usada em fábricas. E nisso a China leva vantagem, né? A China usa muito IA, por exemplo, para identificar qualidade, né? Quando, na linha de produção, quando tem um produto com qualidade ou faltando qualidade, uma IA que já está lendo, né? Captando imagem de tudo que é produzido, já identifica que isso funciona ou não. E é aplicada, por exemplo, no trânsito, tratamento de esgoto, tudo isso a China leva vantagem. Agora, os Estados Unidos, aquela IA que a gente conhece, de chat, como tem na Anthropic, no chat GPT da OpenAI, de fato, os Estados Unidos está na frente, até pela popularidade dos produtos dos Estados Unidos. E tem o modelo Mythos, né, lançado pela Anthropic, que ele é tão poderoso que não foi lançado para todas as empresas, foi lançado somente para um grupo aí de 40 empresas que tiveram acesso na frente, né? Antes do mundo inteiro, do restante do mundo, para que essas empresas, que é a Microsoft, a Amazon, Google, pudessem se preparar, essas empresas pudessem se preparar usando Mythos para encontrar falhas de segurança. Agora, talvez essa frase do Scott Bessent, do secretário de Tesouro americano, ele seja um sinal de que a China vai ser um aliado dos Estados Unidos na inteligência artificial, assim como existiu o Tratado de Não Proliferação de Armas, assinado pelo mundo inteiro em 1970, né? Mais de 190 países assinaram, seja algo que aconteça novamente. A gente tem um tratado de não proliferação de inteligência artificial, ou um tratado global para regular a inteligência artificial. Porque os Estados Unidos, que eram a favor de um vale tudo na IA, estão assustados. O próprio Scott Bessent já fez uma reunião nos Estados Unidos com diversos bancos, alertando para os riscos que a inteligência artificial poderia trazer para o sistema financeiro. Então, agora, China e Estados Unidos podem avançar juntos para uma regulação da inteligência artificial para reduzir riscos para o sistema bancário, para a cibersegurança, e o Scott Bessent está muito preocupado, isso é uma pauta dele. E mostra uma mudança do governo americano, que era favorável a uma IA livre, sem qualquer tipo de regulação, e agora volta atrás. Já mudou, inclusive, pessoas responsáveis pela política de IA, e o Bessent está liderando isso nos Estados Unidos, é um dos líderes, e ele é muito mais conservador, ele quer regras para isso, e a China, que já tinha regra, está jogando no seu campo, por assim dizer, então tende a avançar para um acordo nesse sentido.
Valeu, Ravache, daqui a pouco a gente volta a falar com você novamente, são 8:21.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Meu carro está aqui, vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço, Linha Verde Sul, bairro Fani.
Deixe a natação transformar você, renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB, acesse arroba GB Academias.
Muito bom dia para você que tá ligado com a gente aqui na TMC em 100.3. Vamos juntos com notícia, informação, prestação de serviço, tudo o que você precisa saber para se manter bem informado. Você encontra aqui em 100.3 e também pelo nosso site tmc.com.br. Encontra a gente nas principais redes sociais, é TikTok, é Instagram, Facebook, estamos em todos os lugares, gente. Com notícia, informação e prestação de serviço. Sem mais delongas, vamos direto agora conversar com Ângeles Fire, que traz atualizações pra gente de um incidente na BR-277, Ângelo.
Mais cedo tínhamos um ônibus incendiado na BR-277, até fazendo uma correção aqui, Léo, não em São José dos Pinhais, mas sim na chegada a Curitiba para quem vem de Campo Largo. Estamos falando da rodovia do Café, quilômetro 107 da BR-277, bem no acesso ao contorno sul. Um ônibus de linha que vinha para Curitiba iria acessar o contorno sul, muito provavelmente, ele acabou incendiando na pista. Tivemos, claro, o bloqueio imediato da rodovia no sentido Curitiba, mas a informação que chega de momento é que o trânsito está sendo liberado. O incêndio já foi controlado, não tivemos nenhuma vítima, não há informações ainda sobre a causa do incêndio neste ônibus e, por enquanto, o trânsito no sentido Curitiba é feito em uma faixa. Claro que os reflexos são intensos, temos vários e vários quilômetros de lentidão na chegada a Curitiba pela rodovia do Café, BR-277.
Agora a gente traz o destaque de Isabela Miranda.
O Paraná registrou mais de 90 ocorrências climáticas severas durante o verão de 2025-2026, de acordo com um levantamento divulgado pela Defesa Civil. Entre os episódios contabilizados estão 46 casos de tempestades e vendavais, 19 alagamentos, 7 enxurradas, além de ocorrências de tornados e trombas d'água em várias regiões do estado. Os dados confirmam um cenário de aumento na frequência e intensidade de eventos extremos no Paraná nos últimos anos.
Esses e outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui com notícia, prestação de serviço para você que está conectado com a gente no TMC 360, porque claro, 360 traz atualizações daquilo que é notícia no Brasil e no mundo e traz também aquilo que é relevante e importante aqui no estado do Paraná. A gente volta já com as notícias do tempo, da temperatura e claro, o que impacta no trânsito aqui da cidade e também da região metropolitana, trazendo o mapa e claro, contribuindo também com a você ouvinte. Você pode contribuir, na verdade, conosco, né? Mandando a sua mensagem para cá no nosso WhatsApp. Manda para cá sua mensagem no nosso WhatsApp, que está sempre à disposição. Você ainda não tem, anota aí, 995-66-1003, 995-66-1003. Você pode encaminhar sua mensagem de momento, o que você presenciou, está sentindo do trânsito da cidade, por exemplo, ou ainda se deparou com algo inusitado, tem um vídeo, tem uma imagem, que é uma ajuda até para que a gente possa esclarecer se aquilo é verdadeiro, verídico. Os jornalistas estão aqui justamente para isso, né? Além disso, você pode sugerir a tua reportagem no nosso WhatsApp. Agora, 8:27.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, são 8 horas e 29 minutos e nós voltamos a falar da prisão do pai de Daniel Vorcaro, preso pela Polícia Federal, nesta sexta fase da Operação Compliance Zero. O André Rocha está na frente da Polícia Federal em Belo Horizonte e vai trazer pra gente informações ao vivo. É com você, André, bom dia.
Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, uma grande movimentação aqui na sede da Polícia Federal. Agora há pouco chegou uma viatura trazendo alguns materiais que foram apreendidos na sexta fase da Operação Compliance Zero. Toda a imprensa aqui em frente à sede da Polícia Federal, nós recebemos a informação de que o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, já está aqui na sede da Polícia Federal. Ele que foi alvo de um mandado de prisão em Nova Lima, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, no mesmo condomínio que morava o Daniel Vorcaro. O Henrique Vorcaro, que é considerado de um dos núcleos criminosos, de acordo com a Polícia Federal, de um núcleo conhecido como a Turpa. Inclusive, nos materiais apreendidos, essa a turma era denominada assim, e os nomes das pessoas que pertenciam à turma. O Henrique Vorcaro, ele é acusado de coagir testemunhas, de determinar invasões, inclusive a sites de órgãos públicos, e também ele seria o cabeça das ameaças às pessoas, como, por exemplo, a possível ameaça ao jornalista Lauro Jardim, que foi divulgada amplamente pela imprensa. O Daniel Vorcaro, que queria agredir o jornalista Lauro Jardim, que inclusive soltou na imprensa algumas notícias sobre ele. Portanto, Henrique Vorcaro já está aqui na sede da Polícia Federal. Ele é considerado bastante violento nesse núcleo considerado a turma, e as prisões não param por aí. Inclusive, um agente aposentado da Polícia Federal foi preso, uma delegada da Polícia Federal foi alvo de mandado de busca e apreensão, e também um agente da ativa da Polícia Federal. São informações que nós obtivemos aqui na TMC, né? Eles são investigados, todos eles, por lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. A todo momento a movimentação é muito grande. Vou mostrar para vocês rapidamente, para que vocês possam ter uma ideia. Toda a imprensa está reunida aqui fazendo o trabalho, né, de cobertura, e também há, toda vez que chega um carro da Polícia Federal, há toda uma movimentação. Agora há pouco, como eu disse, chegou um carro da Polícia Federal com material apreendido, inclusive foi apreendido informações sobre uma carteira de criptomoedas lá na casa do Henrique Vorcaro, e nós vamos ficar durante todo o dia aqui na sede da Polícia Federal na expectativa de mais informações dessa sexta fase da Operação Compliance Zero, que agora investiga esse núcleo, essa turma, o núcleo mais violento né, do Daniel Vorcado. Lembrando que foi nessa sede aqui da Polícia Federal que o sicário foi preso e se matou. Ele estava em uma sala quando tentou suicídio, foi levado para o pronto-socorro do Hospital João 23 e acabou morrendo dias depois. O primo do Daniel Vorcado, Felipe Cansado Vorcado, também foi preso aqui nessa sede da Polícia Federal. Ele também faz parte desse núcleo chamado A Turma. E qualquer informação nova, claro, nós vamos trazer aqui na TMC. Lembrando que não só em Belo Horizonte essa operação está acontecendo, também está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo. Inclusive, São Paulo era a última residência do Daniel Vorcado.
Importante essa contextualização trazida pelo André, que hoje não vai almoçar, assim como toda a imprensa que está na Polícia Federal em Belo Horizonte, acompanhando e, obviamente, trazendo para você que está nos ouvindo e nos assistindo as atualizações sobre este sexto capítulo, esta sexta fase da Operação Compliance Zero. Tem chamado aí, André? Está acontecendo alguma coisa aí?
Porque a todo momento chega uma sirene aqui, a gente fica muito ligado, porque nós temos informações, os policiais ainda estão em Nova Lima, parte dos policiais na mansão do Daniel Vorcado, mas era uma sirene de uma ambulância, mas qualquer nova informação a gente fala com vocês.
Ouviu sirene aqui, a gente fica alerta.
E o engraçado é que atrás do André tem duas repórteres, colegas nossas, sentadinhas ali, esperando, claro, a notícia chegar, e quando o André olhou pro lado, levantou o dedinho assim pra não chamar a atenção, as duas também levantaram, foram lá ver o que que era. Era uma ambulância, mas quando tiver informação, você pode trazer aqui pra nós, que você tem prioridade nessa cobertura de ontem pra hoje, gente. Aliás, tocando aqui o nosso noticiário, tivemos muitas novidades relacionadas ao Daniel Vorcado, ao Banco Master, inclusive a grande revelação da relação de Daniel Vorcado com Flávio Bolsonaro e a repercussão, as consequências disso. E sobre isso, gostaria de ponderar uma coisa. Eu já tinha visto fogo amigo na direita, inclusive bem recentemente, mas fogo irmão ainda não. A notícia de ontem chegou como um tsunami para a direita, para a família Bolsonaro. Flávio disse que o caso Master jamais respingaria na família dele. Não foi um respingo, foi um alagamento, foi realmente um tsunami. O impacto é tão grande, está estampado em jornais internacionais, tão grande que Flávio, de acordo com informações de bastidores de colegas especializados, correu para avisar Jair Bolsonaro sobre o vazamento dessas informações, correu para admitir a relação com o Vorcado, admitiu os áudios em um vídeo, admitiu que cobrou esses valores, sendo que há 2 meses Flávio Bolsonaro disse que nunca tinha tido relação com Daniel Vorcado, a quem ele chamou de irmão. E é aí que entra o fogo irmão, mas em relação a outro irmão. Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, atropelou a própria defesa, a autodefesa de Flávio Bolsonaro. Ele compartilhou uma nota da produtora envolvida nesse filme, dizendo que a produtora não recebeu um único centavo de Vorcado. E aí ele mostra que alguém não tá falando a verdade. Olha só a lambança. Se a produtora não recebeu nada, a pergunta é: para onde foi parar esse dinheiro que Flávio Bolsonaro disse que cobrou? E não adianta usar na defesa essa questão do dinheiro ser privado. Daniel Vorcado não é dono de uma barraquinha de cachorro-quente. Ele é banqueiro. Ele tem dinheiro que circula no ecossistema dele, né? Que envolve captação de investidores, relações financeiras que são altamente reguladas, interesses públicos. Ele é suspeito de corrupção, de favorecimento político, de captação irregular de dinheiro, inclusive dinheiro público. Muita gente em Brasília dizia que sabia como o Vorcado operava. Quem não sabia éramos nós, era a sociedade. Então não basta dizer que esse dinheiro captado era privado para financiar o filme, então que por isso não é ilegal. A discussão deixou de ser no âmbito jurídico, isso faz bastante tempo, inclusive. É esse o mérito dos questionamentos sobre a atuação do escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. É questão moral, campo político também. Como é que um grupo político que quer construir a imagem denunciando corrupção, conchavo e promiscuidade entre empresários e poder público, agora trata esses áudios como algo banal? É o que vamos ver nos próximos dias, nas próximas semanas. 8:37 agora.
8:37. Vou só mostrar quem tá aqui no estúdio, depois a gente conversa com ele, só para dar um bom dia, porque, né, não é toda vez que a gente tem uma pessoa tão brilhante aqui do nosso, literalmente do nosso lado. Jamil Chad, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jamil. Bom estar aqui com vocês, mais uma vez.
Daqui a pouco a gente conversa com o Jamil, porque tem um monte de assuntos internacionais também. Tipo uma super quinta hoje, mas enquanto isso, a gente vai pro Rio de Janeiro. Olha só, a Assembleia Legislativa do Rio criou uma comissão especial para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado, que já ultrapassa os 237 bilhões de reais. Beatriz Trindade traz para a gente as informações.
O presidente da Alerj, Douglas Ruas, detalhou nesta quarta-feira como vai funcionar a comissão especial criada pela Assembleia Legislativa do Rio para discutir cortes de gastos e tentar conter o avanço da dívida do Estado. A dívida do Rio atualmente já chega a 237 bilhões de reais, a segunda maior do país, atrás apenas de São Paulo. Durante a apresentação da medida, o parlamentar fez uma autocrítica à atuação da própria casa e afirmou que a Assembleia errou ao aprovar os últimos 3 orçamentos do Estado. A comissão terá prazo de 120 dias para apresentar propostas e vai discutir medidas de contenção de despesas, fiscalização das contas públicas e possíveis excessos nos gastos estaduais. O presidente da Alerj, Douglas Ruas, defende as medidas para conter o avanço.
E o grande desafio dessa comissão vai ser levantar todo o arcabouço de leis que rege o funcionalismo público no Estado do Rio de Janeiro para entender como que permitiram que a despesa com pessoal crescesse o dobro do crescimento da receita durante esse período.
O colegiado será formado pelos deputados Jair Bittencourt e Alan Lopes, do PL, Bruno Dauari, da Federação União PP, Tia Lu, do Republicanos, além da deputada Célia Jordão, do PSD. O presidente também falou sobre o acompanhamento da execução orçamental do Estado.
Logo que eu assumi a presidência da Alerj, no dia 17 de abril, nós buscamos, junto com o corpo técnico da nossa casa, da nossa consultoria geral de finanças, orçamento e planejamento, buscar informações para entender por que que o Estado do Rio de Janeiro vive nesses últimos anos, os últimos 3 orçamentos deficitários. E a gente foi entender que a despesa cresceu mais do que a receita. Se a gente revisitar os últimos 5 anos, a nossa receita cresceu 21% e a despesa como um todo 49%. A origem do problema é o crescimento da despesa em descompasso com o crescimento da receita.
A criação da comissão acontece ao mesmo tempo em que a Alerj inicia a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027. O projeto enviado pelo governo do Estado prevê déficit de 13 bilhões de reais no próximo ano, além de projeções negativas para os anos seguintes. Segundo a Assembleia, o grupo também vai promover audiências públicas e reuniões com representantes dos 3 poderes e órgãos de controle para discutir alternativas que ajudem no equilíbrio fiscal do Estado.
8:40.
TMC. Quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ronsul, rolamentos, correias e correntes. Acesse ronsul.com.br.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 8h44, 8h44, tá frio por aí? Tá chovendo? Não, muito pelo contrário, não é tá chovendo aí, é tá frio aí porque continua, minha gente. Mas é menos frio do que ontem, né? Esse é aquele papo de elevador que tá realmente dominando e vai dominar esta quinta-feira. Eu comentava há pouco aqui na nossa redação que realmente a gente tem sentido que a cada dia tá menos frio, né? A sensação de frio tá menor e isso também está nos termômetros. Isso porque agora, nesse momento, 10 graus. Nós tivemos uma segunda-feira muito fria, terça-feira muito fria, ontem, quarta-feira, mais ou menos fria, isso porque durante a tarde até esquentou. Hoje deve se repetir. A máxima prevista para esta quinta-feira é de 21 graus. A mínima prevista, 8, que já foi alcançada durante a tarde. Na verdade, ou melhor, durante a manhã. Além disso, por volta das 6, 7 horas. Ou seja, agora há pouco nós registramos uma temperatura abaixo dos 8 graus, cerca de 7,5 graus, segundo os termômetros do Cimepar, que ficam no Jardim das Américas, aqui na capital paranaense. Então, o frio intenso agora pela manhã, mas durante a tarde vai esquentar bastante comparado, claro, com os últimos dias. A máxima prevista para hoje é de 21 graus, portanto, não há previsão de chuva, muito pelo contrário, o sol já brilha e deve permanecer brilhando ao longo de todo o dia. Já a partir de amanhã, aí o tempo muda um pouco. O frio continua, mas o que nós devemos ter é chuva, bastante chuva. Amanhã mesmo, cerca de 16 milímetros de chuva que devem cair ao longo de todo o dia. A máxima prevista é de apenas 17 graus. Vai fazer frio o dia todo, mas a mínima é de 13, o que é uma boa notícia para quem não gosta dessa friaca logo cedo. Nós não devemos registrar nos próximos dias temperaturas abaixo de 10 graus. Amanhã a mínima é de 13, vai ficar em 13 boa parte da manhã e durante a tarde chegamos a 17 graus. Pro final de semana, chuva e frio também. Vamos agora com as informações do trânsito para você, motorista. BR-277, trânsito complicado na altura do quilômetro 107 devido a um incêndio, a um ônibus.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360.
Quem escuta sabe.
Agora são 8 horas e 47 minutos. Vamos voltar a falar sobre a sexta fase da Operação Compliance Zero. Tem desdobramentos também por São Paulo. A Luísa Mutoni traz mais detalhes. Luísa está na frente da Polícia Federal aqui em São Paulo. Luísa, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. A todos que nos acompanham. Pois é, essa sexta fase da Operação Compliance Zero, que acontece aqui em São Paulo e também nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e que teve aí, então, como a principal prisão, a prisão de maior destaque, a do pai do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O Henrique Vorcaro foi preso na manhã de hoje em Belo Horizonte. Ele, que era o presidente do grupo Multipar, uma holding que tem como foco principal a atuação no mercado imobiliário e também de hotelaria, e que, segundo essas investigações, estaria aí no centro de todo esse esquema de fraude financeira e também de ocultação de patrimônio. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, aponta que o grupo Multipar teria tido aí uma movimentação de R$1 bilhão entre 2020 e 2025, e os investigadores apontam então que essa movimentação financeira seria incompatível com as atividades exercidas pela empresa e que seria equivalente, por exemplo, ao orçamento de uma cidade de médio porte. Além disso, o Henrique Vorcaro também seria um dos membros do grupo que ficou conhecido como a Turma e que é apontado pela Polícia Federal como uma organização criminosa que intimidava testemunhas, também tinha acesso aí a dispositivos móveis e a informações sigilosas ao longo dessa investigação. Então, desde o início das apurações da Polícia Federal, ele já estava na mira dos agentes e hoje, com o desenrolar dessas investigações, acabou sendo preso em Belo Horizonte. Essa sexta fase da operação cumpriu ao todo 7 mandados de prisão preventiva nos 3 estados e também 17 mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o afastamento de cargos públicos dos envolvidos e o sequestro e o bloqueios de bens deles. A TMC já entrou em contato com a defesa de Henrique Vorcaro e aguarda, então, um posicionamento.
E nós seguimos acompanhando. Olha, quinta-feira, não são nem 9 horas ainda, a gente já trouxe informação da Polícia Federal de São Paulo, da Polícia Federal de Minas Gerais. A gente vai seguir acompanhando com você aqui no nosso TMC 360 e, obviamente, ao longo da programação de toda esta quinta-feira. Bom, mudando de página aqui, como a gente prometeu, Jamil Chad está conosco mais uma vez, nos visitando aqui, e é para nós uma honra. E dentro do noticiário internacional, a gente tem um monte de coisa acontecendo, mas é claro que a gente deve abordar o encontro entre Donald e Xi Jinping. Teve até aula de história e filosofia, né, com a lembrança de Xi Jinping, de Tucídides, o grande historiador grego, mas calma lá, né? Porque o ensinamento de lá atrás vale para hoje em dia, né? Eu achei, Jamil, você, por favor, fique à vontade para analisar, simbólico ele ter falado assim: olha, estamos bem, mas podemos estar mal. É mais ou menos isso, né?
Exatamente, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, a gente entende a dimensão do que está acontecendo aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma notícia muito importante. Mas o mundo continua, né?
Uhum.
E esse mundo continua justamente num dia absolutamente importante para entender justamente que tipo de relação esses dois países vão construir a partir de agora. É a primeira vez que um presidente americano em exercício vai para a China desde 2017. Ou seja, quase 10 anos, Felipe, sem uma visita de Estado. E aí, como você colocou, Xi Jinping dizendo: olha, a relação pode ser boa, ela pode ser construída de uma forma positiva. Eles falam de coexistência pacífica, né?
Coexistência. É um termo da Guerra Fria, né?
Exatamente. Uhum. O que é coexistência? Você vai ter que me engolir, porque eu não vou sair daqui. Eu existo. Coexistência pacífica. Mas, se você leu o comunicado final, eles dizem: sim, está tudo muito bem, desde que vocês não ousem falar de Taiwan. Né? Então, não com essas palavras, mas indo nessa toada, é um alerta. É um alerta de que, sim, é absolutamente fundamental que essa relação exista, mas também existem linhas vermelhas. Se você passar dali, obviamente, nós vamos ter de mudar a forma de nos relacionar.
Há sempre muita chantagem ou é imposição de limites? O que que é? Estará assim caso assado? São os limites da geopolítica?
São os limites da geopolítica, Joana. É uma questão absolutamente existencial para a China, Taiwan. Então, quando o Donald Trump diz, não, Taiwan vai ser sempre protegida pelos Estados Unidos, os chineses colocaram uma linha vermelha e falaram, não, a partir daqui você não passa. Esse tema não entra. Claro, é um alerta de uma China que se sente muito confortável atualmente. Uma China poderosa comercialmente, economicamente, e que sabe que agora está falando de igual para igual. Uhum. Né? Ela está, pelo menos, tentando falar de igual para igual. Donald Trump, claro, quer dar a sua versão, a versão de que existe uma possibilidade de que os Estados Unidos